Jornal de Desporto, agora na RDP África, vamos conhecer os títulos desta edição.
Luz ao fundo do túnel, o UEFA anuncia portas franqueadas aos espectadores no Europeu. Jogos de Portugal em Budapeste podem ter 68 mil nas bancadas. Sérgio Conceição e Jorge Jesus no lançamento dos jogos de Porto e Benfica na jornada 26. José Gomes, treinador do Almeria, sobre o interesse do Sporting no lateral esquerdo, Sérgio Hakimi. Ainda o contacto em direto com o Restelo, a seleção nacional feminina inicia o ataque final ao Europeu do próximo ano e o Hockey em Patins, Futebol Clube do Porto, entra a vencer na Liga Europeia, que decorre no Luso. O Sporting joga a esta hora.
É o Jornal de Desporto na RDP África, com edição de José Pedro Pinto.
Já vamos às novidades do Europeu masculino. Para já, a seleção nacional feminina que arranca a esta hora o derradeiro assalto à fase final do Euro 2022. Primeira mão dos play-off frente à Rússia no Restelo. A partida está prestes a arrancar. Direto por isso com o jornalista Eduardo Gonçalves em Belém. Vamos lá conhecer as opções iniciais de Francisco Neto. Eduardo, boa tarde.
Olá, viva José Pedro Pinto, amigos ouvintes. Vamos então à escolha deste 11 inicial por Francisco Neto, numa altura em que já se joga aqui há 30 segundos no estádio do Restelo. Faz então alinhar de início Francisco Neto, Patrícia Moraes na baliza, Ana Borges, Carol Costa, Sílvia Rebelo, Joana Marchão, Cláudia Neto, Dolores Silva, Tatiana Pinto e Andréa Norton. Depois, na frente, Carolina Mendes e Francisca Nazaré. Está uma linda tarde de sol aqui no estádio do Restelo. Já se joga aí então há 47 segundos e para já é a Rússia que vai tentando acercar-se ali da baliza portuguesa. Este é o primeiro jogo deste play-off e que elimina que vai conduzir à fase final do Euro 2022, que se vai disputar na Inglaterra entre 6 e 31 de julho, naturalmente, do próximo ano. Já ultrapassámos o primeiro minuto da partida, Portugal 0, Rússia 0.
Eduardo Gonçalves, jornalista da Antena 1, que acompanha este Portugal-Rússia. Voltaremos ao Restelo dentro deste jornal sempre que se justificar. Hungria-Portugal e o Portugal-França do Campeonato da Europa em Budapeste vão contar com quase 68 mil espectadores nas bancadas. A UEFA confirmou esta tarde que 8 dos 12 estádios que vão acolher jogos do Europeu poderão receber público. Budapeste logo à partida, mas igualmente São Petersburgo, Baku, Amsterdão, Bucareste, Copenhaga, Londres e Glasgow vão poder franquear as portas dos estádios com taxa de ocupação num mínimo de 25%. No caso de Hungria-Portugal, agendado para 15 de junho e do Portugal-França, dia 23, a Puskás Arena pode ter casa cheia. É o único estádio para já autorizado a ter lutação esgotada. Quanto às restantes 4 cidades inscritas no mapa do Europeu, Munique, Roma, Bilbao e Dublin, terão de apresentar planos finais até 19 de abril. Portugal, no Grupo F, jogará em Budapeste com a Hungria e com a França, bem como em Munique, diante da Alemanha. Tendo em conta todos os condicionalismos causados pela Covid-19, a UEFA refere que a presença nos estádios, bem como todas as viagens internacionais feitas pelos adeptos, vão ser alvo de regras muito rígidas. Será obrigatório para os titulares de bilhetes não residentes no país, apresentação de teste negativo à Covid-19 realizado nos 5 dias anteriores. A luta do Benfica pelo segundo lugar passa na jornada 26 por um estádio onde só o líder Sporting venceu. O Passos de Ferreira recebe as Águias amanhã, encarnados a 3 pontos do Futebol Clube do Porto e com uma das mais difíceis deslocações do presente campeonato. Jorge Jesus está ciente disso mesmo.
Só perdeu com o Sporting e, portanto, é um alerta para percebermos que vamos ter um jogo difícil, mas para nós não vamos muito ao encontro do adversário, porque o Benfica neste momento tem que jogar sempre para vencer, neste momento e sempre, mas neste momento muito mais, para vencer todos os jogos, para poder recuperar, como está em terceiro, recuperar o próximo classificado, que é o segundo.
E a meta desse segundo lugar, com a consequente entrada direta na Liga dos Campeões, é o foco principal do Benfica.
Vamos ver até ao fim se o Benfica continua a crescer e a ter uma pedalada para poder ser melhor que os nossos rivais e poder passar o nosso próximo rival, que é o que está em segundo. Isso é que é o nosso grande objetivo, é essa motivação que neste momento a gente está focado.
E é de facto um Benfica motivado pela coesão defensiva que deixa a equipa apenas 13 minutos de bater o recorde de jogos sem sofrer golos em toda a Europa e que pertence ao Manchester City. Jorge Jesus, esta tarde, em conferência de imprensa, explicou como mudou para o Benfica estar a conseguir números de excelência na segunda metade do campeonato.
Se eu não me engano, acho que é que na segunda volta mais pontos fez, fruto do quê? De uma organização defensiva forte e também com a entrada, como disse, de alguns elementos. Não foi só o Lucas, foi o Diogo, foi o Elton. Foram três jogadores que entraram na última estrutura defensiva da equipa que tenha como um dos grandes objetivos também ser a equipa com menos gols feridos do campeonato, ainda pode o conquistar.
Por isso mesmo, contas das defesas menos batidas da Primeira Liga, lidera o Sporting com 12 golos encaixados, o Benfica tem 17. Nos convocados para a Mata Real, Jorge Jesus já sabia que não contava com André Almeida e Samaris, ambos a recuperar de cirurgias. Nuno Tavares não está ainda apto e está fora das opções. Regressa Pizzi, depois de cumprido castigo frente ao Marítimo. Ora, grande parte do mérito de um Benfica renovado na segunda metade da temporada deve-se à agressividade na recuperação da bola. Por isso mesmo, em Passos de Ferreira, o treinador Pepa pede perfeição aos seus jogadores.
Muitas das vezes, uma equipa que tenha muito volume ofensivo, mais do que olharmos para o processo defensivo, é na perda da bola. É os equilíbrios, é a forma como não deixa a outra equipa pensar, a outra equipa respirar. Portanto, penso que está a olhos vistos a evolução que o Benfica tem tido nesse momento do jogo. Portanto, mais uma vez, vou ser repetitivo, vai obrigar o Passos a ser muito, muito perfeito.
Na recepção ao Benfica, os castores não vão contar com o seu melhor marcador, Douglas Tanque, expulso após o apito final da derrota com o Famalicão por protestos, desfalca a equipa de Pepa. Ainda assim, na antevisão ao jogo, o treinador relativizou a baixa do goleador.
Não há cão, não há gato. E se não tivéssemos nenhum ponto de lança, nós íamos entrar com alguém para jogar ali, a ser competente e a saber o que fazer. Ou seja, há opções. Não interessa os nomes, as características. Depois temos é que ser inteligentes e potenciá-las ao máximo.
Passos de Ferreira no quinto lugar em zona de acesso à Europa. 44 pontos à data de hoje e na corrida pela meta dos 50 pontos. O Passos de Ferreira Benfica está agendado para as 8:30 da noite de amanhã. Arbitragem de Hugo Miguel. Relato de Fernando Eurico na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Antes, às 6 em ponto, joga o Futebol Clube do Porto, segundo em Tondela. Menos de 72 horas depois da derrota na Champions face ao Chelsea por 2-0. Sérgio Conceição voltou a queixar-se de um calendário apertado e desgastante, mas acredita que o Dragão se apresentará a bom nível no estádio João Cardoso.
Dar uma boa resposta dentro de um cenário que todos sabemos que é um cenário difícil, não só pela equipa do Tondela, pelas 60 e poucas horas. Esta também é uma dificuldade que nós já sabíamos de antemão. Compreensível não é, porque se acabamos o campeonato a 19 de maio, porque não acabá-lo 3 ou 4 dias depois e uma jornada estender-se, principalmente defendendo as equipas que estão na Europa. É esta calendarização apertada, é este pouco tempo de recuperação. É um contexto difícil, nós sabemos disso, essas dificuldades, mas temos que arranjar soluções para essas mesmas dificuldades.
Depois do comprometedor Zaire de Sevilha, Sérgio Conceição quer dar boa resposta em Tondela, até porque no campeonato o Porto olha para cima, mas também tem um olho no retrovisor.
Este é um jogo importantíssimo para nós. Nós, à medida que vamos caminhando para o final do campeonato, ganha outro peso à medida que se vai caminhando para o final. Porque fica há menos tempo para recuperar. Temos uma desvantagem, tens uma desvantagem de 8 pontos em relação ao líder do campeonato. Temos que olhar também para aquilo que faz equipas que vêm atrás e estão muito próximas de nós. Esta é uma final para nós, é um jogo que, como nos outros jogos, temos que dar uma resposta positiva, independentemente deste contexto difícil que vamos encontrar.
Futebol Clube do Porto, com 3 pontos de avanço sobre o Benfica e depois da última jornada, está agora a 8 do líder Sporting. Sérgio Conceição, em conferência de imprensa, fintou a questão sobre uma possível corrida pelo título já relançada.
Eu espero sinceramente que este resto de campeonato corra da melhor forma para toda a gente, e estou a falar para toda a gente, todos os agentes e intervenientes diretos no jogo podem decidir um jogo, e os atores principais sejam os jogadores, porque só assim é que vamos conseguir dar uma boa resposta em Tondela e ganhar o jogo em Tondela, que é a nossa obrigação e é para isso que nós lutamos. Este é o nosso principal objetivo. Esta é a nossa Champions, é o jogo em Tondela.
Sérgio Conceição recupera para Tondela Taremi, que cumpriu castigo na Liga dos Campeões. Sérgio Oliveira, pelos mesmos motivos, falhou a partida com o Chelsea, mas está a contas com uma lesão muscular, realizou apenas treino condicionado esta sexta-feira e está em dúvida. Ora, Sérgio Oliveira, no dia em que justamente foi eleito o melhor jogador da Primeira Liga em março pelo Sindicato dos Jogadores, com 18,52% dos votos, superou a concorrência de Aris Seferovic do Benfica e de Palhinha do Sporting. O Tondela Futebol Clube do Porto arranca às 6 da tarde de amanhã, com arbitragem de Fábio Veríssimo e relato de Paulo Sérgio aqui na Rádio Pública. O Sporting está de olho em Sérgio Hakimi e o interesse no lateral esquerdo espanhol não surpreende o treinador português do Almeria. O Sporting vai procurando soluções para a mais do que provável saída de Nuno Mendes no final da temporada. José Gomes comentou hoje desta forma a cobiça leonina por Hakimi.
Quando há jogadores com potencial para chegar a outro nível, pois sempre se pode generar isso.
Quando se trata de jogadores com potencial para chegarem a outro nível, podem sempre surgir notícias deste género. O nosso papel é ajudar os jogadores a estarem concentrados no seu trabalho, porque o que fez com que agora falassem deles e que possamos admitir que hajam clubes interessados em contratá-los deve-se a todo o trabalho que fizeram até agora. Que continuem assim até ao final, porque a última imagem é muito importante. É a que fica.
Porque a última imagem é muito importante. É lá que queda.
Recorde-se que João Gonçalves, o português que é diretor desportivo do Almeria, esclareceu na Antena 1 às 12h30 que não houve ainda contactos da SAD leonina relativamente a Sérgio Hakimi. O defesa de 23 anos, emprestado pelo Barcelona, já cumpriu um mínimo de jogos e passa a ser jogador da equipa da Andaluzia em definitivo, ainda que os catalães tenham direito de preferência sobre o jogador. Sporting que prepara o jogo de domingo frente ao Famalicão, ou por outra, um super Famalicão que com Ivo Vieira soma 7 pontos em 9 possíveis, ainda não perdeu com o terceiro treinador da época aos comandos e já tem 5 pontos de avanço sobre a zona de despromoção. Todavia, o madeirense não vê ainda a equipa na plenitude das suas capacidades. O Sporting vem de escorregadela, empata uma bola com o Moreirense na última jornada. Será esta uma boa altura para colocar novo travão ao líder?
Nós vamos tentar encontrar a nossa melhor fase precisamente nesse jogo e vamos lutar e interpretar o jogo da melhor forma possível e só aquele jogo é que nos interessa. Neste momento não temos outro, é o Sporting, é o Famalicão, que vai estar em disputa, em jogo, e nós temos que ser muito competentes naquilo que é os nossos comportamentos em campo, naquilo que é o objetivo do jogo, naquilo que nós acreditamos. Essa é a nossa luta, esse é o nosso objetivo.
Rubén Amorim projeta o jogo amanhã às 18h30 em Alvalade. A única dúvida do treinador do Sporting prende-se com Nuno Mendes. Hoje já realizou o treino integrado, mas sob vigilância médica. No Famalicão, Babits e Ivo Rodrigues podem recuperar a tempo do jogo que arranca às 8 da noite de domingo, com arbitragem de Rui Costa. É para acompanhar também com um relato aqui na Rádio Pública. Nesta jornada 26, o Braga, quarto classificado, joga também no domingo antes do Sporting. Recebe o Belenenses SAD a partir das 5h30 da tarde. A ronda principia, entretanto, esta noite às 8 horas. O Portimonense recebe o Vitória de Guimarães. Minhotos estreiam o terceiro treinador da época, Bino. Jogo para acompanhar na Antena 1 com informações de Marco Fernandes. Liga Europeia de Hockey em Patins. O Futebol Clube do Porto entrou a vencer no Grupo A da primeira fase. A prova decorre no Lusa. Os Dragões bateram os espanhóis do Noia por 7-4, mas chegaram ao intervalo a perder por 3-0. O técnico portista, o catalão Guilherme Cabestani, aplaude por isso a recuperação da sua equipa.
Muito mérito tem marcar 7 golos ao Noia. E temos que cumprimentar a equipa por manter o foco com o 0-3, estar frios. É uma equipa que o Noia que joga com tudo e nós conseguimos estar com a cabeça fria o jogo todo e jogar bastante bem e em alguns momentos muito bem. E isto nos dá este resultado um bocadinho largo, que esperemos que vamos ver o jogo de amanhã, mas que seja esperemos que seja uma pequena vantagem para o domingo.
O Futebol Clube do Porto joga agora domingo com o Hockey de Barcelos. Amanhã os minhotos defrontam o Noia neste Grupo A da Liga Europeia de Hockey em Patins. Antena 1 é a rádio oficial desta primeira fase da competição. No Grupo B joga-se esta hora o Sporting Reus, direto por isso com o Gino Desportivo do Luso e com o jornalista Horácio Antunes, que acompanha os jogos das equipas portuguesas. Horácio, últimos minutos e o Sporting na frente do marcador.
Estamos já nos últimos 5 minutos e o Sporting a vencer por 5-2. Recordo que os primeiros 10 minutos deste jogo foram muito discutidos, com o Nulo a ser desbloqueado por Tony Pérez num momento de inspiração individual, com uma esticada forte e em jeito a entrada da área, a fazer então o primeiro golo para o Sporting. Aos 16 minutos, Alessandro Verona marcou o segundo para os Leões, reduzindo depois Alex Rodrigues para o Reus. Os Leões perseguiram o domínio e o controlo do jogo e Ferran Fonte aumentou para 3-1 a 2:40 do intervalo. No segundo tempo, o Sporting tem mantido esta superioridade e o controlo do jogo. mas a formação espanhola também conseguiu reduzir com o bis de Alex Rodrigues e cresceu com uma grande penalidade em que Ângelo Girão foi herói e defendeu essa grande penalidade. Depois voltou a carregar o Sporting com o golo com a entrada de Telmo Pinto a fazer o 4-2 e logo depois 5-2 de Nolito Romero. Sporting que está a crescer e que está a dominar esta partida neste pavilhão municipal do Luso, que não tem adeptos nesta Euroliga de Hockey e Patins. 4 minutos e 11 para o final, 5 para o Sporting, 2 para o Reus.
O jornalista Horácio Antunes, Liga Europeia de Hockey em Patins, para continuar a acompanhar a par e passo na Antena 1, recordo, a rádio oficial da competição. De saída deste jornal, reabrimos a página do futebol feminino. Joga Portugal com a Rússia no Estádio do Restelo nesta altura. Primeira mão dos play-offs de acesso ao Campeonato da Europa que terão lugar no próximo ano em Inglaterra. Voltamos, por isso mesmo, ao contacto com o jornalista Eduardo Gonçalves, que acompanha a partida com vista privilegiadíssima para o Rio Tejo, em Belém. Eduardo, vamos a uma rápida análise desses primeiros 15 minutos da primeira parte.
Bom, para já dizer que entramos no primeiro quarto de hora, estamos a cumprir o primeiro quarto de hora da partida, 0-0 entre Portugal e Rússia, uma equipa portuguesa mais dominadora, quiçá mais perigosa. Tenho a recordar o lance que se verificou ao quarto minuto, quando Cláudia Neto, a capitã da equipa de Portugal, foi derrubada à entrada da área, posição muito perigosa, a própria Cláudia Neto a cobrar o livre, saiu um pouco por cima, quase a arrasar ali a trave da guarda-redes Todua da seleção russa. As russas vão tentando pouco a pouco construir jogadas que lhe permitam chegar à grande área portuguesa, mas tudo sem grande perigo, sem grande perigo para as redes nacionais. Uma partida que tem um espectador ilustre, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está então acompanhado por Fernando Gomes, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Como disse, primeiro quarto de hora nesta qualificação e Portugal empatado com a Rússia a 0 no Estádio do Restelo.
Obrigado, Eduardo Gonçalves. Veremos então se Marcelo Rebelo de Sousa terá essa inspiração para dar às comandadas de Francisco Neto nessa primeira mão dos play-offs de acesso ao Campeonato da Europa de 2022. Para já, Portugal 0, Rússia também 0.
Foi o Jornal de Esporto com edição de José Pedro Pinto. Informação em permanência em antena1.rtp.pt.